questão de levar esse talento junto, de dar oportunidades, até porque, até antes da carreira dela como cantora e a carreira de apresentadora também, ela teve uma atuação nos bastidores, né? Um trabalho ali, inclusive, de produção de clipes musicais com a sua atuação. Acho que esse pode ser também um lado que boa parte do grande público passe a conhecer da Preta, que não necessariamente conhece hoje em dia, né?
Sim, e ela tinha uma agência, a Mind, né?
Sim.
Com a Malu e com o Marcelo. Então, além da carreira de cantora, ela de fato agenciava outros artistas, entendeu? Ela fazia esse aconselhamento. A Tia Má fala um pouco disso ali no, no, na, na série. Ela ajudava, ela aconselhava, sabe? Ela guiava, ela. Eu acho que ela tinha uma disponibilidade, Guilherme, para, sabe, para ouvir o outro, para atender o telefone. Porque é isso, a nossa vida é tão cheia de coisas, né? De trabalho, filhos, e, né? E ela uma mulher ocupadíssima e tudo, mas ela achava esse tempo, sabe? Achava o tempo de acolher o amigo, de ajudar quem estava precisando. Ela tem um depoimento que ela, no início do segundo episódio, que ela diz que ela perdeu o irmão, o Pedro, né? E que ela viu, quando ela perdeu o irmão, que da vida nada se leva. Então, que ela queria dar tudo que ela pudesse dar, ser generosa e aproveitar a vida da melhor forma possível. E ela diz isso num depoimento, se não me engano, para Marília Gabriela, em 2008, sei lá, 2006. E ela, de fato, fez isso, né? Então, ela realmente aproveitou a vida ao máximo, né? Ela foi rainha de bateria, ela cantou com todo mundo, ela foi atriz, ela, enfim, ela fez tudo o que quis, eu acho, e ela foi generosa, assim, com as pessoas e com esse pensamento de que da vida nada se leva.
Sim. Eu ia te perguntar sobre esse episódio da morte do irmão Pedro, porque a série mostra como isso foi um episódio muito marcante, né, para a vida, acho que até para a carreira da Preta dali para frente. E eu queria também já aproveitar e te perguntar um pouco sobre o que que a série mostra e o que que você percebe da relação dela com os pais e também com a Flora Gil. Tem um depoimento muito marcante do Gilberto Gil, que ele já tinha contado mais ali próximo da data da morte da Preta, de um momento ali muito intenso entre eles, em que ele falou para ela: olha, se você estiver muito cansada, considere tudo que for preciso, né? Do tipo, olha. Ele via ali a luta que ela estava tendo pela vida e o quanto isso também a cansava, trazia um sofrimento para ela. E a série mostra também a construção da carreira dela e o quanto ela lidava com o fato de ter um pai do tamanho de Gilberto Gil e o quanto ele, de fato, podia em alguns momentos contribuir com, por exemplo, uma música para a carreira dela, mas o quanto também essa contribuição não era aquilo de o pai, que é um nome gigante da música, pegar a filha e fazer dela um astro. Como que era essa relação dela com Gilberto Gil, com a Flora Gil, também com a Sandra, que participa, né, a mãe dela que participa dando um depoimento? O que você pode contar para os ouvintes sobre essa relação particular ali deles?
Eles são uma família enorme, né? O Gil tem agora acho que são 7 filhos. Eles são muito acolhedores, eles estão sempre juntos, né? Eles são uma família unida e que gostam de receber e gostam de estar com outras pessoas. E tem muitos agregados também, né? Porque todo mundo é casado e todo mundo tem filho. E aí tem o ex-marido da Bela, o ex-marido de um, de outro, que também está sempre ali. O Gil é um pai que a Preta conta na série, que ele não, ele é uma entidade, ela diz, né? E que muitas vezes ele não ligava para ela e que ela sentia falta no início desses telefonemas, mas que depois ela entendeu que ele é muito mais que isso, que ele não precisava ligar para ela. Então, é um pai que é um artista, né, dos mais importantes do Brasil, criador de um movimento revolucionário da música brasileira, que é a Tropicália, É um compositor, um cantor sem igual, assim, né? Tem ali Caetano Veloso, assim, não vou dizer que ele é, né? Mas é o Gilberto Gil, né? Enfim, uma pessoa que todos nós admiramos, não só como artista, mas como pessoa, né? E eu acho que ele faz esse depoimento que é muito difícil ali para a filha, né? De, olha, se deixe ir, né? E esse depoimento eu fiz questão, Guilherme, de botar ali depois de uma fala da Júlia, que era o braço direito da Preta, em que ela diz: a Preta estava morrendo de dor. Ela tinha saído de uma cirurgia que ela é muito difícil. Então, assim, é um pai desesperado dizendo para uma filha: se você estiver sofrendo muito, minha filha, eu não quero que você sofra muito, sabe? Então, acho que tem esse ingrediente nessa fala, né? Que é um pai vendo a filha sofrer, que não quer que a filha sofra. E eu acho que a Preta, ela lidou com isso. Eu acho que deve ter sido muito difícil no início da carreira dela, né? Você fica idealizando uma carreira para você igual a do seu pai, ou tão boa quanto, ou melhor, ou eu nunca vou alcançar, né? Eu acho que todo mundo, todo Nepo Baby deve ter essa questão, né? Mas ela conseguiu criar, e eu acho que o Gil diz para ela, também está na série, vai procurar sua turma, né? Então vai procurar sua turma. Quando ela vai gravar o primeiro disco, ele diz para ela, vai procurar sua turma. Então ela foi procurar a turma dela, e ela achou a turma dela, e ela achou uma turma enorme, né? Uma turma de milhões de pessoas, de milhões de fãs, de artistas, de amigos. Ela realmente criou a turma dela, e ela criou um jeito de cantar, uma identidade própria. Ela criou a Noite Preta, o Bloco da Preta. Ela fez grandes acontecimentos, grandes marcos da cultura brasileira. O Thiaguinho fala também que tem o estilo Preta Gil de cantar. Que é isso, ela criou um estilo, né? Ela criou um jeito, ela criou uma marca. E o Gil deve ter muito orgulho disso. E a relação com a Flora é muito boa. É uma relação. Eu acho que elas se identificam no fundo, sabe? Porque são as duas mulheres fortes, mulheres batalhadoras. A Preta é produtora, como a Flora. Mas além de ser produtora como a Flora, ela é uma artista como o Gil, né? Então ela une essas duas coisas, né? Essas duas características, assim. Ela não é compositora, mas ela é uma cantora e ela é uma produtora. Então, eu acho que todos têm muito orgulho da Preta. A Preta era uma pessoa que se fazia muito presente e que mudava o lugar onde ela chegava e trazia sempre alegria, uma pessoa inspiradora, que inspirava todo mundo, acho que inspirava a família, inspirava o próprio Gil, inspirava a Flora, as irmãs, os irmãos, os sobrinhos, a neta, Sol.
Bom, para a gente finalizar, Mini, queria que você se pudesse resumir, né, depois de tanto tempo mergulhada nessa história do documentário, evidentemente, mas por conhecer, né, por ter trabalhado com Preta, por conhecê-la, conhecer as pessoas ali que a cercavam, quem que você diria que é a Preta Gil que o público vai poder descobrir ou redescobrir nesse documentário? No final das contas, qual é a Preta que pode ser apresentada nesse material?
Eu acho que é uma Preta destemida, uma Preta Gil destemida, corajosa, que versa sobre a liberdade das pessoas serem que elas são e se assumirem como são e respeitarem o outro, sabe? Ela tem um legado que para mim é muito isso, que é você ser quem você é, com coragem, sem medo de ser quem você é, seja do jeito que você for, e respeite o outro como ele é.
Muito
Esse é o
bem,
legado dela.
é isso. Eu conversei com Mini Kert, a diretora da série Meu Nome é Preta, série original do Globoplay, que já está disponível. Estou vendo aqui que está no primeiro lugar do top 10 do Globoplay nesse momento, que mostra aí o sucesso que a série está tendo. Mas é só o começo, né, Mini? Por enquanto está disponível. Eu tive a honra de poder ter um spoiler e assistir os episódios que vêm por aí. Já recomendo, inclusive, para o pessoal. Os episódios vão sendo liberados agora nas próximas semanas, é isso? Os próximos episódios.
Isso, é um episódio por semana, toda segunda-feira no Globoplay, e o último episódio é no dia 8 de agosto, que é o dia do aniversário dela, que é um sábado.
Tá, muito bem. Então o pessoal já pode, entre hoje e amanhã, assistir o primeiro episódio que já está disponível lá no Globoplay. E na segunda-feira vem o segundo episódio. Nas próximas semanas aí, todos os outros para concluir a série documental Meu Nome é Preta. Mini Kert, obrigado pela sua participação aqui na CBN. Parabéns pelo seu trabalho. Até uma próxima.
Obrigada, Guilherme. Obrigada, CBN e ouvintes.
CBN Madrugada. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Com Leandro Gouveia, Rossandro Klinge fala sobre não perder a esperança diante de um mundo caótico.
O título é o seguinte: Mundo em Caos. Como manter a esperança? Tem tudo a ver com a nossa conversa, porque essa semana teve uma notícia que chamou bastante atenção, que parece que saiu de um filme de ficção científica, que é uma ferramenta de inteligência artificial, bem em resumo aqui, escapou de um teste de laboratório aí e fez ataques digitais sozinha, sem ninguém mandar. Claro que teve falha humana no meio disso aí, mas isso já põe medo, né, Rossandro?
Já põe. Já porque quando a gente escuta uma história dessa, a gente primeiro lembra de algumas coisas, né? Naturalmente, a gente vai lembrar do Exterminador do Futuro, obviamente. A gente, se for um pouquinho mais atrás, vai lembrar de Dr. Frankenstein, ou seja, você cria um monstro que depois se volta contra você. E tem uma lenda mais antiga, que é uma lenda judaica, de um rabino de Praga que criou um golem, que é um servo de barro para proteger a comunidade. Ele funciona até que o rabino esquece de desligar ele, e aí o que protegia vira uma ameaça. Essa história tem mais de 400 anos. Ou seja, o que ela quer dizer? Que esse medo que a gente tem de uma coisa que a gente cria se voltar contra a gente, ele é de séculos atrás. O que aconteceu semana passada com a OpenAI foi exatamente isso. E aí, meu interesse como psicólogo é o seguinte: os engenheiros, eles explicam as questões técnicas, ou seja, um IA que estava sendo testada numa jaula digital, achou uma fresta, saiu dessa tal de jaula digital e foi bater na porta de uma empresa e provocou um ataque digital lá. O que esses engenheiros não explicam é como essa notícia arrepia a gente quando a gente escuta ela, né? Freud, ele chama de estranho familiar. O que é isso? Que conceito é esse da psicanálise? O que mais assusta o ser humano não é o monstro. É a coisa parecida com a gente que deveria... que parece com a gente, mas jamais deveria ter vida própria. Por que a gente tem tanto medo, por exemplo, de brinquedo assassino? Porque é um brinquedo, ele não deveria ter vida própria. Mesmo que não fosse um brinquedo que matasse... Só o fato do brinquedo andar sozinho, fazer movimentos que você não combinou. Imagina você estar em casa no seu sofá e ouvindo a revista CBN, tem uma boneca da sua filha do lado, e de repente você está aqui escutando a gente, e de repente a boneca pisca e levanta a mão. Você tem medo. O reflexo do que se mexe sozinho, a máquina que decide, Na verdade, quanto mais a coisa se aproxima do humano, mais desconfortável é. Agora, tem um traço humano, que é o mais humano de todos, que a gente sempre acha que é a racionalidade, que a gente pensa, e é claro que nós temos um nível sofisticado de razão perto dos animais, mas o que nós temos de mais impressionante é a autonomia. É o traço humano mais marcantemente nosso. Então, uma máquina, ela impressiona a gente. É a máquina que faz café, a que lava a louça. Você chegar na inteligência artificial e ela começar a fazer textos, conversar com você, interpretar coisas, é incrível. Até aí, ela é impressionante. Mas quando ela quer pensar e agir sozinha, aí a gente vai pôr assombro. Aí é uma diferença. E tem um outro elemento que a gente vai perceber, que é o seguinte: a sensação de controle é quase uma necessidade vital nossa, humana. Quando acontece uma coisa assim, muito exótica e muito estranha, a própria mídia tem que chamar vários especialistas para acalmar a população, para explicar por que está acontecendo isso, por que aquele pai empurrou a filha, né? Por que que a gente sempre com a coisa foge do nosso controle social, a gente quer uma explicação. Então, essa necessidade de controle é vital. Pessoas que adoecem, elas ficam muito mais adoecidas quando têm a sensação de que elas não estão dirigindo a própria vida. Tanto que você olha as notícias aqui e no Brasil sobre esse evento dessa inteligência artificial que saiu dessa jaula digital, todas as manchetes estavam assim: a empresa perdeu o controle. Ninguém morreu, não teve um vazamento de senha, nenhum estrago maior, mas a frase é: a empresa perdeu o controle. O medo aqui não é da máquina, do que ela faz. A gente acha legal que a IA faça o que ela faz, porque a gente não acha legal que ela faça sem o nosso controle, né? Sem a nossa direção. Então, esse detalhe da notícia é o que é, eu acho que é quase literário, né? Não fugiu por maldade, ela ficou obcecada, olha que interessante, em achar provas de como você deu um comando para ela, ficou obcecada em fazer aquele comando, e quando ela saiu da aula digital, ela fez isso. Ela desobedeceu por excesso de obediência. É meio irônico isso, né? Cumpriu a meta com tanto zelo que atropelou essa cerca digital aí. E a pergunta é: isso me lembra uma máquina ou lembra a gente? Porque eu atendi muito paciente assim no consultório. O sujeito que destruiu o casamento, a saúde, a amizade, cumprindo a meta. Era uma obsessão tão grande por resultado, tal, que o casamento desandou, que a educação dos filhos desandou. Então, assim, não é um defeito de máquina, é uma herança que eles aprenderam da gente direitinho. Ou seja, para cumprir a meta, eu vou atropelando. Então, talvez o susto verdadeiro seja esse. A gente não tem medo de que as máquinas fiquem diferentes de nós. A gente tem medo de que elas fiquem parecidas com a gente. A pergunta que eu deixo, então, para o ouvinte é: quando a inteligência artificial pula a cerca, por que não suportar, ficar sem resposta? Ela está imitando o que, exatamente, na nossa vida? O que a gente quer disso que está construindo? A gente tem medo de perder o controle? E na nossa vida, quantas vezes, em nome de uma meta, a gente atropelou a família, a nossa saúde? Quantas pessoas tiveram um ataque cardíaco, tiveram um AVC, porque foram: não, eu não posso ir para o médico, porque eu tenho que terminar um relatório, porque eu tenho que fazer isso. Então, a gente também tem que pensar sobre esse evento na nossa própria máquina humana.
E o medo dá para controlar quando a gente vê uma manchete como essa que você destacou, né? Só se informando mais?
Se informar, entender que sim, há muitas discussões sobre a questão da IA. Elon Musk fala que já fugiu do controle, alguns dizem que sim, outros que não. Acho que, por enquanto, o que eu e você podemos fazer é muito pouco. Acho que a gente tem que ter medo daquilo que a gente pode controlar. Não dá para controlar. Enquanto isso, vamos viver, pagar nossos boletos. Porque não adianta a gente ficar começando a imaginar o pior cenário, porque só vai dar uma sensação de angústia, como você estava falando, conversando com o Petri, né? Que nesse mundo de angústia você fica até repensando em ser pai e ser mãe, com o caos climático, com o mundo em crise, vem mais esse elemento, uma notícia dessa. Vamos ver o que acontece. Eu não posso controlar tudo isso, por enquanto eu tenho que viver a minha própria vida, senão você vai antecipar um pânico e viver de ansiedade.
Tassos Veloso destaca que pessoas a partir de 40 anos são os principais alvos de golpes e dá dicas para evitar problemas.
E um alerta para os nossos companheiros aqui de CBN que tem mais de 40 anos, viu? Olha só, a maioria das vítimas de golpes digitais está nesta faixa etária, ou a partir dela. São 53% das vítimas, e isso, quem me contou, foi o CISO, do Banco Santander, o Leandro Grange. Eu tive com ele na quinta-feira, fizemos uma conversa muito interessante, e CISO é Chief Information Security Officer, um palavrão, mas em português, aqui no Brasil, a gente pode traduzir como diretor de segurança da informação. Então, todo santo dia, o Leandro acorda e sai de casa pensando nas ameaças cibernéticas do banco no qual ele lidera esse setor. E quando ele me trouxe essa demografia desses 40 anos, fiquei muito alarmado. Ainda não cheguei lá, mas daqui a mais um tempo chegarei, e é muita gente. Muita gente que pode cair num desses golpes. E eu tenho também a listagem de quais são os mais populares aqui. É até complicado usar esse adjetivo popular para algo tão sério. Mas temos, portanto, o WhatsApp, central falsa de banco, falso investimento, malware e falso motoboy. E aí que eu queria comentar brevemente, aqui já sou eu falando, de alguns desses golpes, começando pelo WhatsApp. O WhatsApp, pela popularidade que ele tem no Brasil, acaba sendo muito fácil e muito barato de aplicar um golpe via o mensageiro. As pessoas se acostumaram e não desconfiam. Então a grande dica aqui é tomar muito cuidado com todo tipo de comunicação que chega via o WhatsApp, de pessoas que você não conhece pedindo dinheiro, porque a chance de ser um golpe é muito grande. Na sequência, essa falsa central, pode ser central falsa de banco, pode ser de cartão de crédito, mas é aquilo, de ligarem para o seu número, às vezes até com o telefone identificando o número que parece ser o número do banco, da empresa, um 0800, um 4004, e nisso dizem que, olha, tem uma transação aqui pendente, ou então tem um golpe que possivelmente está sendo aplicado contra os seus investimentos, os seus valores, então vamos te proteger, me passe o número da sua conta, me passe a agência, me passe a senha. Não, quem ouve a CBN não passa a senha, sabe que isso aí é fraude. Então recebeu ligação, mesmo que seja de um número que parece de uma empresa real, grande, faz o seguinte: primeiro, você desliga, checa no aplicativo do seu banco para ver se teve alguma transação ali diferente, que você não reconhece, e na sequência procura o canal você ligando diretamente para o 0800, ou então chamando no chat dentro dos aplicativos. Todos os grandes bancos têm conversa lá com... Hoje em dia está difícil de conversar com o ser humano. Muitas vezes é a inteligência artificial no primeiro ponto de contato. Mas faça isso. Procure você o canal oficial. E o malware? O que é malware, né? Malware é vírus. Malware é aquela ameaça que chega no seu computador, às vezes no celular, mas muito mais comum no computador, dizendo que tem uma fatura para você pagar, que está em aberto, ou então eu já ouvi casos de pessoas que recebem no computador dizendo que ali tem fotos íntimas daquela pessoa e ela clica para tentar descobrir o que é, se é verdade. E grandes chances de não ser, tá? Grandes chances de ser algum bandido, algum desocupado que descobriu um monte de e-mail vazado, mandou o mesmo e-mail para todo mundo, e o primeiro que cair ali é o famoso ditado de caiu na rede é peixe. Então, um que clica de milhares que só recebem a mensagem e deixam passar, nisso você já acaba tendo a sua segurança cibernética comprometida. Então, tratamos aqui de alguns desses golpes mais comuns no Brasil, para que você, ouvinte da CBN, se proteja, fique esperto, não caia numa dessas.
CBN Madrugada. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
Espaço aberto agora para o CBN Auto Esporte com Guilherme Muniz.
Nos últimos meses, a compra de carros híbridos e elétricos tem aumentado aqui no nosso país. Nos últimos anos, essa tem sido uma tendência, ainda que seja um volume menor do que o mercado geral de carros, mas tem sido uma tendência, apesar da preocupação de muitos brasileiros sobre infraestrutura de recarga para não ficar sem bateria nos carros elétricos ou para não ficar dependendo só da combustão nos carros híbridos. Será que esse é um paradigma que o consumidor brasileiro está deixando para trás? E uma outra questão, o consumidor brasileiro está mais aberto a comprar carros de marcas que não são tão tradicionais? Alguns anos atrás a gente tinha as quatro grandes montadoras no nosso mercado, hoje em dia isso está um pouco mais em discussão. A gente vai entender hoje no CBN Auto Esporte um pouco melhor o que está passando pela nossa cabeça, a cabeça do consumidor brasileiro na hora de comprar um carro novo. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix da revista Auto Esporte. Tudo bem, Léo?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, todos os nossos ouvintes e espectadores. Pois é, né, Gui, a gente está vivendo um fenômeno que, na verdade, para mim são dois fenômenos dentro de um só, que é o aumento da venda de carros eletrificados, que eu acho que era uma demanda reprimida que o mercado brasileiro, né, que o consumidor brasileiro talvez nem soubesse que tinha, mas já existia ali, e essa chamada invasão das marcas chinesas. Então, para mim, essas duas coisas elas iriam acontecer independentemente uma da outra, né? Em algum momento o Brasil ia despertar para a eletrificação, em algum momento as montadoras chinesas iam despertar para o mercado brasileiro. O que ocorre é que isso aconteceu junto porque as marcas chinesas aproveitaram esse momento, né, de, ok, vamos ingressar no Brasil, e detectaram essa demanda reprimida pelos carros híbridos e elétricos e apostaram tudo nessa vertente. Isso transformou o mercado brasileiro, o comportamento do consumidor, enfim, e aí é que a gente agora precisa analisar como está o comportamento desse consumidor.
É, porque aqui, semanalmente, a gente fala muito sobre as montadoras, o que, que elas estão trazendo para o mercado, qual o reflexo disso na compra, mas a gente nem sempre fala sobre o que está se passando no processo de compra, né? O que, que o consumidor está buscando e encontrando ou não encontrando nessas novas marcas. Então, hoje a ideia é um pouco a gente conseguir misturar esses dois mundos, o que está sendo oferecido com o que o consumidor está pensando sobre isso. Eu até, antes da gente colocar aqui na conversa o nosso entrevistado de hoje, tenho aqui alguns dados que eu acho que mostram isso que o Léo estava comentando. Nos cinco primeiros meses desse ano, as montadoras novatas, principalmente as chinesas, elas estão acumulando bons índices de vendas. E aí eu acho que o principal destaque fica para a BYD. A BYD acaba sendo o grande exemplo disso tudo, até por ter chegado antes de muitas delas, porque a BYD já desbancou a Jeep nas vendas no acumulado do ano, segundo a Fenabrave, que é a associação que reúne as concessionárias de veículos aqui no país. Então hoje a BYD está com 8,87% do mercado brasileiro. Ela está atrás da Hyundai, da Chevrolet, da Fiat e da Volkswagen. A Volkswagen ainda é a líder do nosso mercado com 18%. E as vendas dessas novatas, não só a BYD, mas GWM, GAC, Geely, são principalmente dos carros eletrificados, híbridos ou elétricos. E aí uma outra associação, a Anfavea, que reúne as montadoras, já contabilizou nos últimos meses uma alta de 214% nos emplacamentos dos eletrificados importados entre 2023 e 2025. Claro que muito, porque a base de comparação era pequena, né, Léo? Não se vendia direito, agora passou a se vender, então tem uma explosão. Mas esses dados mostram muito isso que você está falando, né? Como, de fato, o consumidor está buscando a eletrificação e aceitando marcas que não estavam ali no cardápio anteriormente.
Não só a eletrificação, como também novas tecnologias, inclusive de conectividade, né? Sim. Você pega, por exemplo, a GWM também detectou um outro segmento carente de tecnologia, que era dos SUVs a diesel, com o H9, ofereceram um produto que trazia um nível muito mais alto de tecnologia, mesmo não sendo eletrificado, e conseguiu ali romper, né, toda a tradição que a Toyota tem nesse segmento.
É um ótimo exemplo, inclusive, desse que o Léo está trazendo. Bom, vamos explicar então um pouco melhor o que os dados, os estudos têm mostrado sobre esse comportamento do consumidor. Então, para isso, hoje a gente convidou por aqui o Paulo de Tarso. Ele é sócio líder da indústria de consumo na Deloitte e vai poder explicar para a gente um pouco mais de um grande estudo que a consultoria Deloitte fez nos últimos meses. incluindo os consumidores brasileiros. Paulo, obrigado pela sua participação aqui no CBN Auto Esporte.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com vocês, viu?
Antes da gente detalhar, então, o que, que vocês encontraram nesse estudo, explica pra gente que estudo é esse. Ele é um estudo anual e não é feito só no Brasil, né? Quem que vocês ouviram? O que, que vocês buscaram mapear com esse estudo?
Verdade, Léo. É um estudo que a Deloitte vem conduzindo globalmente desde 2010. Um estudo que busca a gente ouvir um pouco dos consumidores de veículos globalmente a respeito de como eles têm tido a sua experiência, né, com essas aquisições que eles fazem ao longo da sua vida. Aqui no Brasil, esse é um estudo também que a gente vem conduzindo desde essa mesma data, ou muitas vezes trazendo um pouco também do perfil e ouvindo um pouquinho o que os consumidores brasileiros têm a dizer. Agora, nesse ano de 2025, a gente pôde ouvir cerca de 1.000 consumidores brasileiros, além de todo o grupo de consumidores global. E o interessante é que a gente conseguiu também trazer aqui, Guilherme, um perfil bastante interessante desses consumidores, né? Praticamente 52% do público que foi ouvido desses 1.000 consumidores são do público feminino, ou seja, do gênero feminino, 48% do gênero masculino, né? E depois também sobre faixa etária, a gente conseguiu praticamente um terço, né, de cada uma das principais faixas etárias, então de 18 a 34 anos, 33%, 35 a 54, 35%, e acima de 55 anos, 32%. Ou seja, a gente conseguiu realmente com essa pesquisa, pelo menos com essa extração que a gente teve aqui do Brasil, ter uma visão bastante interessante de todo esse público.
Agora, o Paulo, muito boa tarde.
Boa tarde.
Vamos lá. A gente sempre teve uma premissa de que o consumidor brasileiro era muito conservador na hora de comprar um carro. Até por enxergar a compra de um carro quase como um investimento, né? Porque o poder de compra do brasileiro em relação ao preço médio do carro, né, e o ticket médio do carro zero hoje no Brasil está ali já em torno, acho que, de uns 150 mil reais, né, segundo as informações que a gente tem. Então, o brasileiro sempre viu o carro como um investimento. Até 35 anos atrás, inclusive, o mercado brasileiro era fechado, a gente só tinha 4 fabricantes praticamente atuando no Brasil.
Uhum.
Enfim, e por conta disso, o brasileiro arriscava pouco na hora da compra, etc. Mas pelo que vocês mapearam nesse estudo, na verdade, o que parece é diferente disso, né? O brasileiro, ele está bem mais aberto a novidades de um carro, a novidades, né, na hora de comprar um carro novo. É isso mesmo? Qual é o perfil do consumidor brasileiro?
É isso mesmo, Léo. Bom, primeiro que a gente vê isso nas ruas, né? A gente consegue ver realmente uma mudança bastante importante do perfil do consumidor em relação à sua tendência de fazer uma aquisição de um novo veículo. O que a gente percebe nas perguntas que foram feitas globalmente, também localmente aqui no Brasil, é um pouco de quais são as expectativas do consumidor em relação à sua nova aquisição, né? Então, a gente tem, pelo que a pesquisa trouxe aqui para a gente, a alusão que a gente faz é que o consumidor, ele tem uma preferência em manter-se com uma determinada marca ou não, a depender de como essa marca tem conseguido evoluir na sua experiência como consumidor daquela marca como um todo, né? Então, tudo que a gente vem discutindo aqui, o que essa pesquisa tem buscado trazer, Léo, é um pouco realmente dessa experiência do consumidor, né? Como que as marcas buscam se conectar com cada um dos consumidores, e obviamente consumidor, cada um de nós é um, e a gente gosta de ser tratado como um único consumidor, ou seja, como que essas experiências dos consumidores têm sido avaliadas pelas montadoras para que esse consumidor possa, então, fazer a sua avaliação com relação a se manter numa determinada marca ou eventualmente tentar alguma coisa nova. E aí tem uma série de fatores que influenciam essa decisão, né? A gente está em 2026, ou seja, um mundo muito mais moderno, a tecnologia é embarcada em praticamente tudo aquilo que a gente faz hoje em dia, né? Os veículos não estão atrás disso, pelo contrário. Os carros hoje oferecem uma série de features, né, de tecnologias que permitem o consumidor ter acessos diferentes ao longo da sua jornada, e obviamente muitos dos consumidores passam muito tempo do seu dia dentro de um veículo, ou seja, ter esse acesso à tecnologia pode fazer uma diferença significativa para esse consumidor, bem como outras questões também, né, a forma, o modelo do veículo como um todo, um modelo mais moderno. Se discute já desde essa pesquisa de 2022 para cá, ela vem trazendo também um pouco dessa perspectiva a respeito da eletrificação, né? Ou seja, aí uma pegada um pouco mais voltada também à economia, né, que pode se ter com o veículo elétrico, também um pouco da pegada de carbono, dos grandes centros como a própria cidade de São Paulo, tendo um pouco mais de volume de carros elétricos, acho que isso beneficia todos, né, que aqui vivem por conta de uma melhor qualidade de ar. Enfim, tem uma série de fatores, que acho que para começar aqui, Léo, que influenciam sim essa tendência ou não de seguir como fiel, né, a uma determinada marca.
Então, pelo que você destacou, tecnologia e eletrificação, que não deixa de ser também uma tecnologia, são aí alguns dos argumentos que têm feito o consumidor brasileiro brilhar um pouco mais os olhos para essas, eventualmente, novas marcas ou para a compra do próximo carro.
Sem dúvida. Combinado também com o preço, né? Acho que, sem dúvida alguma, a pesquisa traz até um ranking aqui de fatores, mas os três principais fatores que têm determinado a preferência por compra de um consumidor, realmente essa oportunidade, uma melhor economia por conta daquela aquisição do veículo como um todo. O segundo fator, a própria tecnologia. E um terceiro fator também é a experiência que esse consumidor pode ter ao longo da sua jornada com aquela marca ou com aquele veículo como um todo, né? Acho que mais para frente talvez a gente possa abordar aqui também outros elementos, como por exemplo a própria oportunidade que algumas montadoras já têm ofertado para os consumidores em ter algumas tecnologias novas ao longo de uma jornada de vida útil daquele carro, com atualizações que são feitas até pela própria internet, né, nesses veículos. Enfim, são fatores que realmente têm buscado e atraído aí a atenção dos consumidores.
Agora, esse olhar do consumidor brasileiro é parecido com o dos consumidores de outros mercados ou tem algum fator que é específico do consumidor brasileiro que faz o consumidor brasileiro brilhar mais os olhos?
São similares, as questões são similares, mas é um pouco mais forte no Brasil a questão da tecnologia. O consumidor brasileiro, ele tem uma expectativa um pouco maior do que a média global com relação a tecnologias. O que essas tecnologias podem melhorar na qualidade de vida desse consumidor como um todo, né? O que essa tecnologia pode fazer para que o consumidor tenha uma experiência um pouco mais agradável com aquele veículo ao longo da sua jornada como um todo. Então, isso tem sido, de fato, um fator bastante importante, né? O que eu consigo ter de conexão, o que esse veículo pode fazer, por exemplo, quando eu entro no veículo, o que ele pode já ajustar o banco à minha posição, retrovisores, enfim, uma sugestão de que rota que eu possa fazer, porque praticamente todos os dias eu me locomovo para o mesmo local. Enfim, tem uma série de tecnologias que eu acho que se conectam com o consumidor um pouco mais moderno, né? Então, apesar da pesquisa ter trazido aqui todas as faixas etárias, eu acho que independentemente da faixa etária, o consumidor ele já é um pouco mais moderno do que nós éramos no passado. E sim, existe uma expectativa de que a tecnologia possa fazer com que minha qualidade de vida possa ser melhor.
E com essa abertura maior, né, do brasileiro a essas novas tecnologias, como que fica a nossa fidelidade a uma marca em comparação com o resto do mundo? O brasileiro ele é mais ou menos fiel do que o resto do mundo em termos de fidelidade? Como é que, enfim, que percentuais que a sua pesquisa trouxe sobre isso?
Super interessante essa pergunta, porque foi teve uma pergunta que foi feita na pesquisa, localmente, globalmente, que é quantos dos veículos atuais, né, novos adquiridos pelos consumidores, se eles eram da mesma marca anterior ou não, né? E o Brasil ele figura com 35% de recorrência, ou seja, o consumidor comprou a mesma marca que a anterior, que ele já possuía, sendo que a média global é de 39%. É singela aqui a diferença, mas mostra, acho, aquilo que novamente a gente tem visto nas ruas aqui no mercado brasileiro, ou seja, realmente o consumidor mais aberto a experimentar o novo, a verificar como que esses veículos hoje se conectam com a modernidade que a gente, né, todos nós temos vivido, né, aqui no Brasil, como que essas tecnologias podem fazer diferença novamente para o consumidor como um todo e também, obviamente, conectando um pouco o custo e a oportunidade, ou seja, o preço linkado com a oferta de tecnologia que aquele veículo traz, o que aquilo pode realmente fazer de diferença para aquele consumidor, sem perder também de vista, acho que o glamour, que ainda acho que o consumidor brasileiro sempre, como você mesmo disse, Léo, é um investimento super importante para o consumidor brasileiro comprar um veículo. Eu não tenho esse dado, mas vocês mencionaram aqui R$150 mil, né, uma média aí hoje de aquisição de novo veículo, é um investimento super relevante, super importante. Então, você tendo um veículo mais moderno, né, com uma tecnologia mais avançada por um preço atrativo, eu acho que isso também entra em conexão aí com essa questão do glamour que o consumidor também espera ter.
E pelo que você falou, para além da compra do carro, tem uma certa expectativa, queria te ouvir sobre isso, ou pelo menos uma oportunidade para que tenha ali um contato do consumidor com a montadora por um tempo um pouco maior. Ou seja, está correto dizer, pelo que o estudo está mostrando, que a compra do carro deixou de ser a última etapa de um processo em que a pessoa pesquisa, busca, faz o test drive, compra e acabou, e passa a ser, na verdade, o primeiro momento de, na verdade, uma relação um pouco mais longa. É parecido com o que a gente tem hoje em dia com outros produtos que não o próprio carro, né?
É isso mesmo, Guilherme, e é super interessante. Vou tentar fazer duas analogias e conexões aqui, se vocês me permitirem, né? Eu estava aqui um pouco antes comentando com vocês a respeito do mercado consumidor como um todo, né? E cada vez mais o que a gente percebe no mundo de consumo, cada um de nós aqui somos consumidores, mas o mundo de consumo é, a gente pode sim fazer uma aquisição de um produto determinado, específico que a gente quer, eventualmente por um preço mais barato, se a gente eventualmente usar uma tecnologia, mas muitas vezes o que a gente quer não é só comprar um produto, o que a gente quer é ter experienciar aquele produto e falar, poxa, essa aqui é a melhor decisão que eu tomei, por isso estou comprando esse produto. Então, isso é um fator super relevante, né? Então, isso se aplica a aparelhos celulares, aplica praticamente tudo que a gente adquire no nosso dia a dia e se aplica também a veículos, né? A carros. Por outro, também uma outra, talvez, consideração importante que a gente tem é que todos os consumidores como um todo, eles também esperam ter algum tipo de conexão contínua com aquela marca. Ou seja, qual vai ser a experiência que eu vou ter com essa marca após a minha aquisição? Né? Então, muito bacana, eventualmente, uma experiência de aquisição, mas e depois disso? O que vem? Né? Eu vou continuar tendo uma experiência positiva? Vou continuar tendo realmente alguma coisa que vai fazer diferença no meu dia a dia? E aí tem vários exemplos que, eventualmente, poderia até colocar, se vocês quiserem, posso colocar um exemplo prático aqui para vocês, mas que também pode ser levado para a vida de consumo de veículos como um todo, né? No final do dia, uma experiência, uma tomada de decisão de compra hoje não é garantia de que eu tomarei a mesma decisão de compra no futuro. Então, garantir que essa experiência do consumidor, a partir do momento da aquisição, seja a melhor também durante a vida útil do veículo, é o que vai fazer com que o consumidor escolha novamente ficar naquela marca, ou não. Né? Então, acho que eu coloco um pouco desse panorama aqui para você. O que a gente vê também pela pesquisa, só para talvez fazer uma outra conexão aqui, Guilherme, é que, diferente um pouquinho aqui o Brasil do restante do mundo, a gente colheu de que muitos consumidores hoje acabam tomando a sua decisão de fazer uma aquisição de veículo por influenciadores digitais.
Sim.
Mais do que, eventualmente, dentro de uma concessionária, dentro de uma loja de veículos como um todo. Então, mostrando uma outra tendência de talvez mais conexão do brasileiro com mídias digitais do que o restante, né, do mundo, e fazendo que essas formas de consumo ou influencers também possam mudar um pouquinho, né, ou sugerir um pouquinho os próximos passos, né, dos consumidores em relação à sua marca.
Essa questão, né, da decisão de compra, Paulo, ela é importante até pela... Quando você fala da fidelidade, é uma via de duas mãos ali, né? Porque você tem uma fidelidade baixa hoje, só que se você não trabalhá-la agora, mesmo a marca que está ganhando hoje, ela vai acabar perdendo, justamente porque o consumidor não demonstra ter uma fidelidade tão grande assim. Ele está mais aberto a ir buscar uma outra coisa caso aquele tentou desta vez não dê certo da forma como ele esperava. E aí, o que a gente percebe é um movimento das fabricantes, inclusive no sentido de aumentar o período de garantia de veículos, né? A gente está vendo algumas fabricantes oferecendo 5, 6, 8, 10 anos de garantia em alguns carros para poder manter aquele consumidor, né, consigo, dar a ele uma sensação de tranquilidade, olha, pode ficar aqui na minha marca que aqui você vai estar bem amparado, etc. Mas a minha pergunta nesse sentido é: só fazer isso, só aumentar a garantia e tudo mais, basta? Que atributos que as marcas precisam ter dentro desse novo contexto de mercado, de um consumidor conectado, extremamente antenado a tudo que acontece, né, ao seu redor? Enfim, o que essas marcas precisam oferecer para esse consumidor para fidelizá-lo, além de uma garantia ampla lá de seus 8, 10 anos?
Eu acho que a garantia já é um ótimo movimento. Eu acho que é louvável o que as montadoras têm feito no Brasil para poder se conectar melhor com seus consumidores, mas obviamente isso talvez não seja suficiente para você realmente manter ali a fidelidade daquele consumidor contigo, né? Então, além da própria garantia, a gente tem percebido também já garantias gratuitas, né, por um período de tempo, ou seja, outras formas de você continuar fazendo com que aquele consumidor continue indo à sua loja e assim, não apenas vendo os novos modelos que você tem disponível, mas também se conectando com a marca como um todo, quando você vai até a loja. Mas tem uma série de outras formas, né, Léo? A gente fala na indústria de consumo como um todo, consumir cada vez mais, como eu já falei aqui mais cedo hoje, é importante você conhecer o perfil do seu consumidor. Hoje, os carros conectados, eles permitem às montadoras terem um pouco mais de dados que possam permitir a ela conhecer então um pouco mais esse perfil do consumidor e fazer ofertas que sejam mais personalizadas a cada um desses consumidores, né? Muitas vezes o que é talvez diferencial para um consumidor não é diferencial para o outro consumidor. Então, ter assim, aproveitar um pouco dessa base de dados, imagine montadoras que já estão no Brasil talvez há um pouco mais de tempo, ou as montadoras que têm chegado, como que elas têm se preocupado em trabalhar os dados que elas têm desses consumidores, né, desses usuários de veículos como um todo, para poder transformar esses dados em alguma coisa que possa ser um pouco mais voltada a seu perfil e assim fazer com que a experiência dele, a jornada dele seja um pouco melhor e diferente. Então, eu acho que a resposta talvez não é uma resposta única, não é uma resposta objetiva, mas tem uma série de fatores que devem ser considerados e, na maior verdade, utilizados para esse processo de tomada de decisão. Garantia é um processo, garantia não apenas garantia estendida, mas a garantia talvez até gratuita. O que você fornece para os consumidores também ao longo da sua jornada. Existem muitas montadoras oferecendo experiências, né, com novos modelos que chegam, você permitir um novo test drive ou no local específico com um determinado perfil de consumidores, você experimentar esse novo veículo, enfim, tem outras formas que vão ser necessárias, né, serem evoluídas para que você consiga conectar melhor com aquele nicho de consumidor e assim oferecer para ele alguma coisa que seja diferencial. Novamente, acho que cada vez mais, pelo que nós temos percebido no movimento de mercado, a gente vai ter um número maior de players, né? Talvez em algum momento futuro, uma consolidação novamente, mas pelo menos a tendência inicial é ter um número maior de players. E como que, então, cada uma das montadoras se diferencia com relação aos seus concorrentes para você, para que elas possam realmente se conectar de forma personalizada com esses consumidores.
No final de contas, essa concorrência toda pode ser boa por isso, né? Quem oferecer um serviço melhor, mais completo, pode acabar agradando mais. Tem um ponto ainda sobre esse mesmo aspecto que o Léo mencionou, que você estava falando, que me chamou a atenção no estudo, que é a busca do consumidor brasileiro, ou o apreço que ele passa a ter, por exemplo, atualizações remotas, que é um recurso que alguns carros eventualmente já oferecem, mas que eu tenho a percepção de que não era, eu não tinha a percepção de que isso já brilhava tanto os olhos do consumidor. É um jeito da pessoa deixar de ver o carro como uma dor de cabeça, ou seja, um problema pode ser resolvido sem eu ter que ir até a loja, ou eventualmente até uma novidade ser incluída no meu carro. É uma mudança de visão, de abordagem para o carro, né? Que o consumidor está tendo também.
Completamente nova essa abordagem. E veja que ela traz não apenas essa pegada. Eu estou até aqui com um slide que resume um pouco essa questão dessas tecnologias que estão sendo utilizadas, né? Over the air, acho que é o termo que tem sido utilizado em inglês, né? As atualizações aí online. Mas tem outros fatores também. O próprio rastreamento dos veículos, ou seja, eu acho que os veículos já virem de fábrica, né? Com essas conexões. E com dados que permitem você saber ao vivo, em qualquer momento, onde o veículo está localizado, considerando o mercado brasileiro, isso é um fator super importante, né? Eu acho que isso aumenta um pouco a sensação de segurança do consumidor com relação àquele veículo que ele está adquirindo. Ele sabe que existe mais um fator de proteção, mais um fator de segurança, né, para aquele patrimônio super relevante que ele está fazendo o seu investimento de aquisição. Tem outras questões também de tecnologia embarcadas que fazem diferença. Hoje a gente vê já muitos modelos de veículos com assistências de emergência, né? por exemplo, para se evitar colisão, frenagem automática e assim por diante. Mas também essas conectividades com atualizações remotas que permitem também você trazer, talvez já atualizar algumas features, né? Ou tecnologias que talvez estariam disponíveis só em novos modelos, mas que podem ser replicáveis em modelos anteriores e já foram disponibilizados e vendidos para essa montadora, né? Então, as montadoras têm trabalhado em, sim, desenvolver novos modelos, e aí com características visuais, talvez mais modernas, mas ao mesmo tempo disponibilizar certas novas tecnologias que já existem nos novos modelos para os modelos anteriores, até para que o consumidor já possa começar a experimentar e vivenciar um pouco do que ele pode ter no seu próximo veículo, né? Então, veja, são uma série de fatores que vão sendo trabalhados pelas montadoras para tentar aumentar a sua conexão. E ao mesmo tempo, e como você mesmo mencionou, Guilherme, ao mesmo tempo que cada uma dessas vão desenvolvendo essas novas tecnologias, essas novas formas de conexão, vão aumentando também a competição e as oportunidades para os consumidores como um todo no Brasil.
Paulo, essa chegada das marcas chinesas ao Brasil, né, nesses últimos anos, enfim, pela percepção que vocês têm aí, pelas pesquisas, pode ser considerado que isso acelerou esse processo de queda, não sei nem se houve realmente uma queda, né, da fidelização, né, do consumidor brasileiro. E quais fatores, né, desses que a gente conversou aqui, né, eletrificação, tecnologia, vocês detectaram assim, ser o mais importante para explicar a ascensão dessas marcas chinesas no mercado brasileiro?
Sim. Então, só para a gente talvez fazer aqui uma alusão, né, saindo um pouco até do contexto da pesquisa como um todo, sempre algum movimento importante, um movimento mais brusco, tem que ter algum tipo de disrupção, né? Então, se a gente voltar alguns anos atrás, a gente tinha só um aparelho celular, né, que fazia ligações e mandava um texto. De repente, veio uma disrupção, um aparelho que ele faz praticamente tudo, né, que o consumidor nem sonhava em poder fazer, né, nem pensava que poderia ser possível fazer. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que algumas empresas, né, até fazendo alusão a empresas que começam suas jornadas, né, empresas mais novas costumam fazer com que seus processos sejam mais rápidos, mais ágeis e assim se posicionar um pouco mais rapidamente também no mercado. Então, eu acho que tem um pouco do contexto de que as empresas mais jovens, quando elas chegam, elas têm um pouco mais de velocidade para chegar no determinado mercado e trazer o seu produto. É uma característica, eu acho que praticamente todos os segmentos de atuação, independentemente de onde seja, né? Uma nova empresa ela tem uma velocidade maior de tomada de decisão. E aí, como consequência disso também, quando a gente traz para o mercado do setor automotivo, você trazer essa disrupção com tecnologia, você trazer essa disrupção com modelos, né, modernos, né, com que visualmente sejam mais atrativos ou chamem a atenção do consumidor, isso acaba fazendo com que um movimento seja um pouco mais acelerado de experimentar. Poxa, é bonito, tem tecnologia, o preço é atrativo, vou experimentar, né? Então, tem um pouco dessa pegada, tem uma questão realmente psicológica envolvida, né, nesse ambiente do processo de tomada de decisão de compra de um produto. E eu acredito que, pela pesquisa trouxe aqui para a gente, inclusive, são esses os principais fatores, são o que nós temos mencionado aqui. Então, tecnologia tem sido um fator realmente disruptivo, ele tem trazido aqui uma pegada relevante para o consumidor realmente tomar sua decisão com relação à aquisição do veículo. E um segundo fator relevante também é essa pegada do veículo mais eletrificado, um veículo que pode trazer uma redução no consumo, sendo desde que, obviamente, o investimento na sua aquisição não seja tão mais elevado, né? Então, que no final das contas, a conta financeira acaba sendo positiva. E aí, com seus diversos modelos de veículos eletrificados, seja o próprio 100% elétrico, seja o veículo híbrido, e como eu acho que cada um de nós também tem um perfil diferente, se eu estiver me alongando aqui, vocês, por favor, fiquem à vontade de me interromper, tá? Mas tudo depende também daquele perfil de consumidor, né? Consumidores ficam mais tempo na estrada do que eventualmente em cidades, tem uma tendência a ter veículos com motores a combustão, do que aqueles que residem numa cidade como essa de São Paulo, com trajetos talvez um pouco mais curtos, em que seja possível você ter uma base de recarregamento recorrente cada 2-3 dias, em que você possa usar o veículo 100% elétrico, ou aquele mix que o híbrido, que eu acho que é a principal tendência do mercado, né, pelo que nós temos percebido no dia a dia, de entrar nesse mercado que faz as duas pontas, né, atende os dois objetivos.
Eu queria te perguntar sobre isso, Paulo, porque quando a gente fala da eletrificação, os carros elétricos ou híbridos têm vendido mais, mas ainda são uma parte menor do nosso mercado. Eles podem ser uma tendência, mas ainda são, não sei se dá para dizer que é um nicho, mas são um mercado ali mais específico. O estudo de vocês também foi atrás de entender o que existe de entrave, o que existe de receio, né? Como Sim. é que o consumidor... Porque nem todo consumidor está 100% aceitando essa ideia. Eu lembro que um dos primeiros CBN Autosport que a gente fez aqui anos atrás falava sobre o range anxiety, a ansiedade de saber se a autonomia do meu carro vai ser suficiente, se vai ter um ponto de recarga no meio do caminho, ou se eu posso acabar ficando sem bateria no meio do caminho. Isso mudou? O consumidor brasileiro já está aceitando um pouco mais isso ou ainda tem alguns entraves que precisam ser resolvidos para, de fato, esse mercado deslanchar?
Olha, conectando com o que eu mencionei anteriormente aqui, Guilherme, eu acho que, novamente, depende um pouco do perfil do consumidor. Por conta das questões, como você mesmo colocou aqui, de infraestrutura, né, de reabastecimento dos veículos elétricos, eventualmente isso pode vir a ser um entrave quando você tem a utilização daquele veículo para grandes viagens, viagens um pouco mais longas. Então, aí novamente conecta um pouco com o perfil do consumidor, né? Acho que o Brasil ainda não tem uma base de recarregamento aqui suficiente, talvez, para viagens mais longas, mais, mais densas e em determinadas regiões do Brasil como um todo. Então, isso pode continuar a ser um entrave no momento de tomada de decisão. Agora, quando a gente vai para grandes centros, né, como a cidade de São Paulo, outras capitais do Brasil, existem sim consumidores que costumam percorrer ali grande parte do seu tempo dentro da própria cidade ou se deslocando de uma cidade para outra, em que o veículo eletrificado, 100% elétrico ou o híbrido, possa sim atender as suas necessidades. E o estudo trouxe sim. Então, mas antes de falar sobre que ele trouxe, o resultado dele, quais são os principais entraves, só para trazer um pouco do perfil, né? Então, o Brasil ele tem hoje 51% de participação ou de consumidores que ainda continuam tendo veículos 100% a combustão, contra 50% global, ou seja, praticamente no mesmo patamar. O que traz um pouco de diferença aqui no Brasil é que globalmente já tem 21% de veículos híbridos, enquanto o Brasil tem 18% de utilização de veículos híbridos, e aí um pouco diferente do que outros países, a gente tem 5% apenas, né, o 100% elétrico, 5% de veículos, enquanto globalmente 9%. Uhum. Por que dessa visão hoje, né? Eu acho que talvez em outros países mais maduros o veículo elétrico chegou um pouco antes, então tem um tempo de maturação aqui ainda do mercado brasileiro com relação a esses veículos. A gente percebe, como você mencionou, um crescimento super significativo, 200%, né? De emplacamento de veículos importados eletrificados. Então é uma tendência talvez de uma aceleração grande aqui no Brasil. Mas outros fatores também são os consumidores não têm uma base de carregamento dos veículos na sua própria residência, o que isso pode vir a ser um entrave, ou seja, como que eu posso fazer uma questão de veículo elétrico se eu ainda não tenho na minha própria residência ou no meu local de trabalho uma forma de recarregar esse veículo, né? E as opções também que existem de base de recarregamento públicas não são também tão bem ofertadas que possam ainda permitir que esse consumidor tenha uma decisão um pouco mais firme de ir por esse caminho de adquirir um carro 100% elétrico, né? Então, acho que esse é um pouco dos entraves que ainda a gente se encontra no Brasil e que, obviamente, existe uma oportunidade muito grande, não apenas as montadoras, mas outros ecossistemas como um todo, em trabalharem e atuarem para que esse mercado possa ser ainda mais abrangente no Brasil.
Muito bem, deu para ter um panorama interessante do que está mudando, e está mudando muita coisa, não só no mercado, mas também na forma como o brasileiro enxerga essas mudanças e está disposto ou não a encarar cada uma delas. Foi uma boa atualização aqui sobre tudo isso. Paulo de Tarso, sócio líder da indústria de consumo da Deloitte, obrigado pelo seu tempo, pelas suas explicações e até uma próxima aqui no CBN Autosport.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com vocês.
Valeu, Léo.
Valeu, Gui. Valeu a todos os nossos ouvintes e espectadores. Só fazer uma rápida conclusão aqui, Gui, de que acho que tudo que o Paulo trouxe aqui pra gente mostra algumas coisas. Por exemplo, diziam muito há um tempo atrás do quanto o Brasil ia ficar para trás na eletrificação em relação aos mercados, que aqui ia atrasar. E os números da Deloitte mostram que não. O Brasil, na verdade, está num ritmo de processo de eletrificação muito parecido com o resto do mundo. E eu acho que na contramão do que muita gente previa. E uma outra coisa que ele trouxe é o quanto o consumidor brasileiro, a gente está acostumado com aquela ligação de que o brasileiro aceita qualquer coisa, aceita qualquer carroça. E isso não é verdade. O consumidor brasileiro ele é exigente ao falar, né, e ao comprar um carro da sua maneira específica, né, de maneiras diferentes em relação a outros mercados, mas ele é um consumidor exigente. E eu acho que isso vai ser. Esses dois fatores vão ser muito desafiadores, tanto para as marcas que estão chegando e que vão precisar, em algum momento, começar a defender o mercado que elas estão construindo, quanto para as fabricantes que já estão aqui estabelecidas há mais tempo e que precisam encarar esse grande desafio de transformação do mercado brasileiro.
É isso. O bom é que tem muita coisa em jogo, muita mudança acontecendo, então a gente vai ter muito assunto para ir tratando aqui no CBN Autosport.
Estaremos aqui para ajudar você, consumidor, neste processo.
Valeu, Leonardo Félix. Até o próximo CBN Autosport.
Valeu, valeu a todos.
CBN Autosport que fica por aqui. Obrigado também pela sua companhia em mais essa edição. A gente teve os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e da Isabel Gomes, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Figliage. Lembrando que você pode assistir essa conversa em vídeo lá no YouTube da CBN ou no Spotify. Tem a versão em podcast, em todos os aplicativos de áudio, também no site e no aplicativo da CBN. E no rádio a gente volta todo domingo às 9 horas da manhã. Obrigado pela sua companhia. Até mais.
Lene Quirilos conversa com a Cássia Godoy e com Carlos Alberto Sardenberg sobre como desenvolver competências comportamentais.
Como sempre, respondendo a questões, perguntas levantadas pelos nossos ouvintes, no caso, o Severo, de Ribeirão Preto, que diz o seguinte, aspas, já estou ciente que tenho que desenvolver competências comportamentais. Por onde começar? Primeira coisa, o que são competências comportamentais?
São características, Sardenberg, do comportamento, são habilidades relacionadas às atitudes, à forma como a pessoa se coloca, no caso, especialmente no ambiente de trabalho. Ela aparece junto com as tais das competências técnicas. Então, assim, em toda área de atuação, existe um conjunto de características, de habilidades que a pessoa tem que desenvolver tecnicamente para ocupar determinado cargo.